Somente depois de assistir a um seriado americano, já aos 17 anos, o jornalista Patrick Lima entendeu que o desconforto que ele sentia com seu corpo desde a infância era devido à sua condição de pessoa transgênero.
Primeiro tipo de oração que eu fiz, depois que eu aprendi a rezar, foi para que Deus, por favor, me consertasse para que eu pudesse acordar enquanto menino. Como você não tinha referência, você chega com uma coisa nova, onde ninguém também tem conhecimento disso, as pessoas acham que você é maluco. Como é que você vai chegar para alguém e falar, olha, eu sou isso, isso e isso, se as pessoas não sabem o que é, se elas não têm noção do...
O que faltava para aquele menino, ainda visto como menina, eram referências de outros homens trans que pudessem ajudá-lo a entender a si próprio. Não que essas pessoas não existissem, mas até hoje a invisibilidade dos homens trans na sociedade é grande. No entanto, depois que as portas foram abertas por figuras como João Nery, uma geração jovem tenta mudar isso, especialmente neste 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT. Para o professor de Educação Física, Leonardo Peçanha, a visibilidade é necessária para que as necessidades dessa população também sejam reconhecidas. As mais urgentes estão na área da saúde, já que o principal serviço de atendimento a pessoas trans do estado do Rio de Janeiro não recebe novos pacientes há alguns anos. E, de acordo com o Leonardo, a falta de acolhimento impede as pessoas trans de passarem pelos processos de adequação corporal de forma segura, além de afastá-las dos serviços de saúde em geral.
Por medo de transfobia, por medo de como vai ser recebido, né? Chega um homem lá, barbudo, num lugar que só tem mulheres, né? E não é por ser mulheres, e sim porque é um constrangimento, né? E as pessoas ainda não entendem que o corpo biofisiológico das pessoas trans demanda que o homem trans vá no ginecologista e uma mulher vá no urologista, por exemplo.
Com a suspensão de novos atendimentos no Hospital Universitário Pedro Ernesto, o único serviço público disponível no Rio é o Instituto de Endocrinologia e Diabetes, que oferece hormonização para pessoas trans, mas não faz nenhuma cirurgia de adequação de gênero. E de acordo com a defensora pública Letícia Furtado, as ações na justiça para a realização dessas cirurgias encontram ainda mais entraves no caso dos homens trans.
Cirurgia masculina é considerada de caráter experimental, tá? Ou seja, não houve uma dedicação médica suficiente para tornar isso uma técnica como é da mulher. No caso da mastectomia, ela é considerada uma cirurgia plástica. Então, muitas vezes, no plano de saúde, ou no próprio SUS, muitas vezes tem dificuldade.
Uma mudança importante ocorrida há poucos dias e que trouxe esperança foi a retirada da transexualidade do rol de transtornos mentais na classificação internacional de doenças. O pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Luiz Montenegro, reconhece que este é apenas um primeiro passo, mas que pode levar a uma mudança de postura no futuro.
É necessário ter um ambulatório de pessoas trans ou é necessário que a gente tenha profissionais da saúde engajados com as causas do cuidado das pessoas de maneira mais ampla possível, né?
Outra importante conquista obtida esse ano foi a autorização dada pelo Supremo Tribunal Federal para que pessoas trans retifiquem seus documentos diretamente no cartório, sem a necessidade de uma ação judicial. Se isso tivesse acontecido antes, Patrick não teria aguardado mais de 3 anos para obter sua nova identidade, colecionando constrangimentos e oportunidades de trabalho perdidas por causa da transfobia. Mas para que o serviço seja realmente acessível, os estados brasileiros precisam padronizar o procedimento em seus territórios, já que, por enquanto, na maioria deles, a decisão de fazer ou não e quanto cobrar ainda está a cargo dos cartórios. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.